Reportagem Especial.
Às margens das rodovias brasileiras, meninas oferecem o corpo para ajudar no sustento da família. Na terceira matéria da série sobre a exploração sexual infanto-juvenil, a repórter Ana Raquel Macedo mostra que a miséria e o abandono quase sempre estão por trás das tristes histórias de prostituição. Você vai saber também como o governo e a Câmara dos Deputados estão trabalhando para combater este tipo de abuso contra a infância.
Eu venho de uma família muito pobre e eu não tenho pai, aliás, eu nem cheguei a conhecer. Fui criada pelos meus avós, com muito esforço. E daí eu me perdi, tive filho aos 13 anos de idade e não tinha condição de criá-lo. E comecei a fazer programa na rua, por necessidade. E a maioria de nós que estamos nessa vida é por falta de opção mesmo. E no meu caso, eu não vou deixar meu filho passar fome.
O depoimento na voz de uma locutora faz parte do relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O que aquela menina diz sobre a vulnerabilidade de sua condição familiar é uma das conclusões da CPI Mista, também observada por diversos especialistas da área, principalmente quando estamos falando de prostituição infantil nas estradas brasileiras. A socióloga Marlene Vaz, por exemplo, pesquisa o tema há mais de 30 anos e confirma a situação nas rodovias.
Eu encontrei, por exemplo, uma menina descendo de um caminhão com uma lata de sardinha e de salsicha e o frentista, geralmente frentistas são intermediários. Aí, mas ele ali para se fazer de bonzinho me apontou, o pai da menina é aquele lá. Eu fui lá conversar, um homem subindo no trilho, desempregado, que veio do interior por causa da seca, a capital, ele não está preparado, não é habilitado para ser absorvido pelo mercado urbano. E ele aí me diz, minha senhora, quem troca o corpo por uma lata de sardinha, de salsicha, é prostituta? Então, essa é a pergunta que fica, de fato, para o país inteiro.
Levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta semana mostra que há no país 844 pontos de risco para crianças e adolescentes nas estradas federais, abrangendo 462 municípios. São postos de gasolina, bares, boates, prostíbulos, espalhados por todas as unidades da federação. Segundo o inspetor Giovanni de Mambro, chefe da Divisão de Combate ao Crime da Polícia Rodoviária Federal, o Nordeste é a região mais sensível. Primeiro, porque é a área com maior número de estados, 9, e todos eles cortados por uma extensa malha rodoviária. Segundo, pelo problema da seca e da pobreza entre os nordestinos. Giovanni destaca que o mapeamento dos dados ajuda na repressão da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias, mas ele admite que sozinhos os policiais não conseguem resolver o problema.
Deparar com um delito, às vezes, não é nem o principal, é o de menos. O problema é o que nós vamos fazer dessa menor depois de constatada a situação. Então, se não tiver uma rede de apoio, nós vamos fazer a mesma prisão várias vezes, né? A mesma prisão não, porque no caso ela é vítima, né? Mas nós vamos fazer o mesmo encaminhamento várias vezes.
Giovanni defende o fortalecimento de estruturas como a dos conselhos tutelares e reforça a necessidade de conquistar o apoio dos caminhoneiros, porque os pontos vulneráveis em geral coincidem com as áreas onde há concentração desses profissionais. A socióloga Marlene Vaz concorda e diz que o caminhoneiro precisa ser o grande aliado dessa causa, pois eles são os principais clientes das meninas.
Eu só vi as meninas, mas agora eu vejo também os caminhoneiros. Porque é interessante que aquele caminhoneiro não é monstro, como eu pensava. Ele é um ser humano sem formação e sem informação, formado numa cultura de gênero, na desigualdade de gênero, ou, como dizemos todos, numa cultura machista. Nós precisamos, não é só atacar, não é só agredir, não é só dizer que ele é o culpado. Isso tem que parar. Nós precisamos dar formação a esses caminhoneiros.
Nesta semana, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Polícia Rodoviária Federal se uniram à Confederação Nacional do Transporte, à Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente e à Petrobras para lançar uma campanha voltada aos caminhoneiros. No ano passado, profissionais do transporte foram chamados a participar de campanha semelhante. E em 2005, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca, a entidade voltará a apoiar ações dessa natureza. Fonseca diz perceber mudança de postura em vários companheiros. No entanto, admite que a situação ainda é complicada.
Se você pega um posto de rodovia, ou se você pega um posto
no município, que a rodovia passa por dentro do município ou passa próximo ao município, vai ter sim, tá? Vai ter esse tipo de abordagem, vai ter isso aí, vai ter travesti nesse lugar, vai ter aí as prostitutas e também vai ter as crianças. Infelizmente, isso aí acontece, né? Agora vai da cabeça de cada um para saber como é que ele tem que administrar. Se nós temos um problema sério aí, que são pessoas que ficam, às vezes, 30, 40 dias fora de casa, né? Então, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas, né?
Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é necessário mais que conscientização. Relatora da CPI mista da exploração sexual, ela diz que a dificuldade de se combater o problema está também na impunidade.
Se essas pessoas cumprissem pena nos termos em que a lei já determina, e ainda mais nos termos em que vamos para o futuro, com a mudança que estamos propondo para a legislação brasileira, nós teríamos a garantia de que estaríamos enfrentando esse fenômeno. A raiz do problema não está primeiro na criança, está primeiro no adulto explorador e no lucro que ele ofere e na impunidade que lhe é garantida pela omissão ou pela conivência, muitas vezes, de autoridade.
Uma das recomendações da Comissão Mista de Inquérito abrange justamente a mudança na legislação, para que seja mais claro no Código Penal a punição não apenas aos facilitadores da exploração sexual infantil, mas também aos clientes das meninas. O projeto já foi aprovado no Senado e aguarda a avaliação da Câmara. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Amanhã, na quarta matéria da série sobre exploração sexual infanto-juvenil, a repórter Mônica Montenegro vai mostrar como a internet se transformou num ambiente preferido por redes de pedofilia.
Reportagem especial.